Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Começando para você o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa segunda-feira, dia 12 de novembro de 2018, eu vou ao lado do Valdir Luiz, do Marcela, do Jorge Hamburgo, já, discutindo os principais assuntos do esporte pelo Brasil e pelo mundo, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Nelson Soares, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Cinco horas e cinco minutos, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar os resultados, Paraná venceu o América Mineiro no Independência 1-0, o Corinthians empatou com o São Paulo 1-1, o Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro 2-0 no Clássico Carioca, Botafogo 2-1 em cima do Flamengo. Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras, vitória da Bahia e Bahia, o Bavi, né? O jogo no Barradão aconteceu 2-2 também. Outro empate, Ceará Internacional, no Castelão em Fortaleza 1-1. O Grêmio venceu por 2-1 Vasco da Gama de virada. E o Fluminense empatou com o Sport em 0-0. Muitos empates dentro dessa 33ª rodada. Santos e Chapecoense hoje, 8 da noite, no Pacaembu, vão fechar essa 33ª rodada, que tem Palmeiras com 67, Inter com 62. O Flamengo com 60, Grêmio com 58, ao lado do São Paulo, 58, com 16 vitórias, 15 contra São Paulo. O Grêmio já é o quarto colocado, está na fase de grupos da Libertadores nesse momento. São Paulo vem na quinta, na sexta o Atlético Mineiro 47, aí vem a galera de sétimo, oitavo lugar e nono lugar com 46, Atlético Paranaense, Santos e Cruzeiro na sequência. Temos com 41 também três equipes, Fluminense, Bahia e Botafogo, sendo que a ordem é décimo lugar o Fluminense, décimo primeiro Bahia, décimo segundo Botafogo. O Corinthians tem 40 pontos, é o 13º, o Ceará 38 é o 14º, o 15º é o Vasco também com 38, o Sport tem 37, é o 16º, aí vem Vitória, primeiro da zona e o rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 35, América Mineiro 34, Chapecoense tem 34 e hoje poderá pular para 37 pontos se vencer a sua partida. Mas não sairá da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque chegará a 9 vitórias, o Sport tem 10 e chegará aos 37 pontos. O Paraná tem 21, já está rebaixado matematicamente para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do jogo de ontem, é Vasco e Grêmio.
Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Até a fé nós iremos.
É, temos que cantar com muita força pro Vasco da Gama, que ontem deixou escapar o empate, um ponto seria importante no estádio Olímpico. Perdeu aos 49 com o frangaço Martins Silva, com gol do Matheus Henrique, o Mateuzinho, antigo Mateuzinho, jogador da base do Grêmio Porto Alegrense. E aí ficou numa situação difícil, 38 no momento com 35 vitórias. Uma vitória apenas, a vantagem, a diferença de 3 pontos entre o rubro-negro baiano e o Cruz Maltino carioca. E vamos com esse jogo, os detalhes desse jogo, você, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Grêmio vence o Vasco na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de virada por 2-1.
passa o São Paulo e chega à quarta colocação do Campeonato Brasileiro, posição que leva o tricolor gaúcho à fase de grupos da Copa Libertadores da América 2019. Os gols da partida foram marcados por Thiago Galhardo para o Vasco, Jael e Mateuzinho definiram para o Grêmio. O técnico Renato Gaúcho comenta a vitória nos acréscimos e a sua permanência no clube em 2019.
Amanhã vocês podem, vão perguntar para o presidente, vão perguntar para mim, vão perguntar para o meu procurador, o Gerson, lá, e aí, como é que está a situação? Essa situação, eu vou falar já de cara para vocês, que não vai se resolver de hoje para amanhã, da manhã para depois da manhã. Nós vamos conversando. Eu acho que as notícias que passam é a diretoria, mas a minha cabeça estava totalmente no jogo contra o Vasco, que era o que interessava no momento, a vitória. Vou começar a analisar a proposta que o clube fez. Sempre tive uma conversa muito boa com o presidente, não vai ser diferente, mas não adianta vocês todo dia perguntarem, e aí, já acertou, já... Não vai ser uma novela mexicana, mas nós vamos ter algumas partes dessa novela aí. Mas os outros estão sabendo, acho que o mais importante de tudo é o diálogo que tenho com o presidente e com a diretoria.
O treinador possui contrato até dezembro deste ano. Pelo lado do Vasco, o técnico Alberto Valentim diz que a falha do goleiro Martin Silva nos acréscimos do segundo tempo tem que servir como motivação para o grupo.
Psicologicamente, nós vamos nos unir mais. Todo mundo já sabe, foi um lance infeliz. Isso tem que nos fortalecer mais. Isso vai fazer com que nós entremos contra o Atlético mais fortes ainda, de grupo, grupo forte, é um grupo muito unido, é um time que está procurando todo mundo se ajudar. Então isso aí vai ser um fator positivo para que a gente vá mais forte quarta-feira contra o Atlético, com certeza.
O goleiro Cruz Maltino, além de suspenso na próxima rodada, não poderia atuar. O jogador foi convocado pela seleção uruguaia para enfrentar os dois próximos amistosos pelo país contra Brasil e França. Na 34ª rodada, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário na próxima quarta-feira. Já o Grêmio visita o São Paulo no Morumbi quinta-feira no confronto direto pela quarta colocação da competição. Já que as duas equipes possuem 58 pontos, a vantagem dos gaúchos é o número de vitórias maior, que serve como critério de desempate. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, deixa eu, inicialmente eu vou pedir até o Valdir aqui a licença, porque o Vascaíno está aqui, nosso Jorge Vambuco, para falar desse jogo, não falar só do jogo em si, mas falar da situação do Vasco. A gente vai falar apenas, viu, meu querido Jorge Vambuco e Valdir, nesse momento, da questão do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que tem, no momento aqui, as equipes com 34, Chapecoense, que ainda joga, América Mineiro e Vitória, 35, na zona de rebaixamento. Logo após, vem com dois pontos à frente o Sport Recife, depois três pontos o Vasco, como o Ceará também, aí tem o Corinthians. Acho que ficaríamos aqui nessa base até o Corinthians em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E vem aí nosso comentarista de classe,
Jorge Vamburgui.
Meu querido Vamburgui, como vascaíno, torcedor do Vasco, como é que você viu a partida de ontem? A questão do Martin Silva também, que está sendo muito criticado, que vem falhando muito e agora falhou de vez, porque tomou um piu-piu daqueles aos 49. E fora isso, a situação vascaína é a situação de toda essa área aqui da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, faltando 15 pontos a serem disputados, 5 partidas, hein, Vamburga?
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir, Mazela, aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Frango é frango, não tem explicação. Frango frangueou porque estava na hora de acontecer, o que vai fazer, né? Então, não é. Agora, foi um dos frangos, um dos maiores frangos que eu já vi um goleiro do Vasco tomar, né? Não há dúvida nenhuma, né? Uma bola daquelas é absurda, né? Então, paciência, o goleiro do Vasco, em outras ocasiões, já salvou o time. E ontem mesmo estava tendo uma atuação razoável, né? Então, aconteceu. E também não vamos crucificar o cara por causa disso, né? E todo goleiro está sujeito a frangos. Então, é isso. Agora, a atuação do Vasco não merecia, talvez, realmente outro resultado, porque o time passou a maior parte do tempo se defendendo, não chutou uma bola a gol no segundo tempo, uma só, não conseguiu armar uma jogada sequer para concluir a gol no segundo tempo. Então, é aquela história, tanto vai... O time do Grêmio também não teve uma grande atuação, longe disso. Também não construiu grandes coisas, não. Mas passou a maior parte do tempo no campo do Vasco, que o Vasco só marcava da linha divisória para trás, né? não fazia pressão e, por isso, acabou surgindo aquela jogada do gol, né? E por exemplo, o centroavante do Vasco, entre aspas, né? O Max Bianchi, o Max Lopes, ele fica perdido, ele fica lá na frente, assim, como, sei lá, como fica perdido, né? Porque ninguém encosta, partiu dele a jogada, o passe do gol, tudo bem. Mas foi a única, mas não conseguiu fazer rigorosamente nada, porque não há com quem dialogar, ninguém encosta para trocar passes e tal, os passes saem errados e tal. Então, a verdade é a seguinte, o Vasco daria muita sorte se tivesse saído com o empate.
Agora é a situação dessa zona de rebaixamento, não só do Vasco, como tem o Ceará.
Castigo, né? Hein?
Eu estou falando em relação somente ao Vasco só, mas tem um Sport que está na zona de rebaixamento, perto da zona de rebaixamento, Ceará, o Corinthians. Como é que você vê essa zona de rebaixamento? Fora agora o Vasco, a situação vascaína.
Eu não vejo uma situação desesperadora, não. Ao contrário, porque o Vasco tem, na 34ª rodada, que é agora a próxima, né? Que
vai ser já. Atlético Paranaense e depois semana. O Corinthians fora.
Atlético Paranaense e o Vasco joga em casa. Então ele tem obrigação de ganhar os jogos que vai fazer em casa. Ele tem tem o Atlético Paranaense em casa, São Paulo em casa,
São Paulo em casa.
E o Palmeiras em casa. Então ele tem obrigação de jogar, fazer tudo que ele não fez até agora e ganhar essas três partidas aqui. Ganhando essas três partidas, tá livre. Agora, vai jogar com o Corinthians lá em São Paulo, mas o Corinthians também não tá lá essas coisas, não é grande coisa.
Mas o Corinthians está com 40 pontos, tem dois pontos à frente.
O jogo mais difícil, o jogo mais difícil, na minha opinião,
é o Palmeiras?
Vai ser justamente o último. É o jogo com o Ceará, lá no Castelão, porque o Ceará vai estar disputando também a questão do rebaixamento. E é o último jogo, é um time que em casa, principalmente fora de casa, ele já dá trabalho, em casa então complica mais ainda, né?
Certo.
Então eu acho o seguinte, tem que começar agora por essa 34ª rodada, ganhar do Atlético Paranaense, certo. O jogo é em casa, e na 35ª eu acho que não é impossível até ganhar do Corinthians, e depois vem os dois jogos mais difíceis, mas que também o Vasco se empenhar, quando jogar em casa, né? Eu acho que ele pode sair com a classificação. Eu acho que não vejo a tabela como uma situação de desespero para o Vasco, a classificação, certo. Eu não vejo, porque os outros também vão enfrentar dificuldades, né?
Porque então... não só ganhar partidas em casa, o Vasco, mas também dos outros. O Sport está aí, o Ceará também na cola, o próprio Corinthians, que é adversário, vai ser adversário direto aí do Vasco da Gama, com o Ceará também, como você lembrou na última rodada. São times que estarão diretamente com o Vasco da Gama nessa zona de rebaixamento. 5-16, só para ajudar até o Valdir, o percentual no momento em relação à queda do pessoal lá que está com possibilidade de queda, até embaixo, até o Paraná, que já está na segunda divisão da Série B. Vem ele aí, batendo legal. Isso, mas o Luiz Ferreira também bate legal. Chama o Valdir. Já foi? Vai lá, Luiz Ferreira. Na linha 2 aqui.
A violência ficou forte, né? Que o Valdir
tá
bate,
batendo,
bate.
Tá todo mundo batendo.
Meu Deus,
não bate ninguém.
Mas como é que você vem? Vem percentual aí, por favor. Boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvinte ligado para o programa No Mundo da Bola. Borges, vou começar de baixo para cima, tá?
Certo.
Paraná Clube já está rebaixado.
Certo.
O Chapecoense, 19º colocado, tem 64% de chances de ser rebaixado. O América Mineiro, apesar de estar na 18ª posição, a situação é mais complicada, 89%.
Está pior do que a Chape.
Tá pior.
Também tem um jogo a menos também.
Por conta dos adversários, o número de jogos fora de casa e dentro de casa, entra uma série de fatores na hora de fazer esses cálculos.
A Chapecoense tem um jogo a menos, vai jogar hoje.
Não,
gente.
América não.
Exatamente.
Vitória, como é que tá?
O Vitória da Bahia tem 70% de chances.
A Chapecoense, incrível que pareça, acho que é ter um jogo a menos, talvez. Está melhor do que os outros dois.
Aí amanhã a gente vai ter que rever isso aqui, porque provavelmente vai mudar.
Esporte, vamos lá.
O Esporte, 16º colocado, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, 25%. O Vasco, 15º, 18%. O Ceará, 14º, 20%. O Corinthians, 13º, 7%. Botafogo, 12º, 4%. Bahia, 11º, 1%. E o Fluminense, 10º colocado, 2%.
Eu vou aqui de Corinthians para baixo. Valdir Luiz já tocou a vinheta dele aqui. Isso. Nosso Valdir Luiz, ele que sabe o que diz aqui no microfone da Nacional. E aí, em relação não só à questão do jogo do Vasco, a situação vascaína, mas a situação de Corinthians, Ceará, Sport, Vitória, América Mineira e Chapecoense. Boa tarde.
Um abraço, Borja, um abraço pro Vamburgo, um abraço para você que está ligado no programa Mundo da Bola. Comentei o jogo do Vasco ontem e falei aqui no final, o Grêmio teve o domínio do jogo, mas não obrigou o Matizinho a fazer grande defesa. O Vasco fez um bom primeiro tempo, segundo tempo atacou muito pouco, e o resultado de empate seria o mais justo e melhor pro Vasco. Mas acabou aquela falha do Matizinho Silva, que é um grandíssimo goleiro, hein? Tem uma história linda como goleiro, mas falhou.
Não tem falhado muito, não?
Mas ele tem. O histórico dele falhou de maneira bizonha, mas é um grande goleiro. Mas foi inteligente. Como vai jogar pela seleção do Uruguai, forçou o terceiro cartão para quando voltar zerado. Eu, na minha opinião, o Vasco não cai. Por que o Vasco não cai, na minha opinião? Porque tem equipes piores do que o Vasco. O Vasco tem agora o Atlético Paranaense em casa, que para mim ele vai vencer, porque o Atlético não ganhou nenhuma partida fora de casa.
Mas é difícil.
É difícil, hein? Mas o Atlético é um time lá e outro jogando fora.
Mas é difícil.
Não ganhou um jogo fora de casa ainda. Depois ele tem o Corinthians, que é um jogo complicado. Depois ele tem o São Paulo em casa, que demitiu o treinador, tá cheio de problema. E, na minha opinião, ele pega o Palmeiras, já com o Palmeiras com o título.
Com certeza.
Não pode deixar para jogar com o Ceará final, o Bambu colocou bem. Se disputar o último jogo, precisando da condição de rebaixar...
Qual foi o jogo que o Vasco jogou com o Ceará e estava numa situação...
Foi o primeiro turno aqui,
Série B. Estou dizendo...
Quando estava na Série B.
Na Série B, né?
Quando estava na Série B. Inclusive, nós fizemos esse jogo. E lá no Maracanã. Olha, eu diria o seguinte, sem muita história, para mim, caem. Chapecoense,
sim, isso é
Vitória.
O achismo seu, né?
Não, pelo que eu tenho acompanhado.
Não, sim.
Pelo que eu tenho visto.
Mas o Vasco tá perigando. Ceará e Sport.
O Vasco,
para mim,
tá perigando, mas não cai. Vasco, Sport, Ceará não cai.
Não cai.
Para mim, cai. Pelo que eu tô falando, baseado, não é o que eu queira. Claro que eu quero que o Vasco não caia.
Por exemplo, o América Mineiro que tá mal.
América Mineiro tá em declínio, tanto é que demitiu o treinador.
Mas Chapecoense ganhar hoje, por exemplo. Vamos analisar, ganhou
muito...
hoje. Sim, mas se ganhar.
Não ganha do Botafogo.
Sim, mas ganhou hoje. É a situação melhor?
Sabe que eu vou usar porque, Bosco, eu estou falando isso. Pessoal, um detalhe, mas ela, a Chapecoense tem 34. Eu estou me baseando em cima, Bosco, em cima dos últimos resultados e da performance dessas equipes. Essas três equipes estão caindo.
Mas o esporte também não está?
O esporte está melhorando.
Está melhorando?
Nas
últimas quatro rodadas, ele conquistou 10 pontos, 3 vitórias. E o empate ontem contra o Fluminense, que comemorou
agora
muito.
Agora que eu acho que
a situação... Eu acho que o Sport, o Vasco, o Ceará... E quem tem de 40? Corinthians, Fluminense, Botafogo, Bahia, pra mim não cai mais. Pra mim, essa briga, na minha opinião, porque eu tô vendo
tudo
crescimento. Você viu o jogo que o Botafogo fez? Você viu o jogo que o Bahia fez? Então, eu vejo o crescimento. Se você puxar...
Tô falando Corinthians, Botafogo e Bahia, tudo bem.
Se você puxar pelos adversários... O Botafogo, essas duas vitórias que ele teve contra Corinthians e Flamengo, deu um novo alento.
Isso tudo bem.
O que eu diria é o seguinte, tem muito confronto direto entre pessoas. Você vê o América Mineiro, como disse meu
amigo. Mas o Vasco tem dois confrontos diretos de duas pessoas que estão em cima. É o Corinthians e o Ceará, porque ele vai pegar o Ceará na última e o Corinthians logo agora.
Vou falar uma coisa pra você, hein? Pelo que eu tenho visto, vi o Corinthians contra o Botafogo, vi os maiores momentos contra o São Paulo, o Vasco tem todas as condições de ganhar do Corinthians lá no Itaquerão. Só se aparecer o apito amigo. Caso contrário, o Vasco tem condição de vencer. Tem condição. Olha, eu acho o seguinte, o jogo do Vasco, pra mim, fundamentalmente, é quarta-feira. Se ele ganhar quarta-feira em casa, ingresso, preço reduzido, vai lotar o estádio. Se ele ganhar quarta-feira, ele ganha confiança pro jogo do Corinthians. Porque nem o Botafogo sabe, como eu falei no comentário. A vitória contra o Corinthians deu moral. Se ele perde pro Corinthians, não ia ter a confiança que teve contra o Flamengo. Então, o Vasco tem que ganhar quarta-feira. Se ele ganhar quarta-feira, Bosco, até o empate contra o Corinthians não é ruim.
É, como era o empate com o Grêmio também, né? 5h23, vem ele aí, ele inflamando a galera.
Ricardo Mazzella.
Pra responder o Mazzella que...
Que delícia!
delícia!
Obrigado. A delícia é o seguinte, se a Chapecoense ganhar, vai a 37. Encosta com o Sport com 37. Só que vai a 9 vitórias, o Sport tem 10. Então vai continuar. Só que vai ser o cabeça da zona de rebaixamento. Vai ser o primeiro da zona de rebaixamento.
Boa tarde, Vasco, Hamburgo, Cabecinha, Valdizinho, galera.
Mas o torcedor do Vasco tem que estar preocupado. Do Corinthians tem que estar preocupado. Do Sport, do Ceará tem que estar.
E do Fluminense também, do Botafogo também.
Esse está com 1%. O Fluminense tem 1% de queda.
Eu lembro que o Fluminense foi 1% e não caiu.
O Fluminense.
2, Botafogo tem
4%. Precisa de uma vitória em
5 jogos. A 4 rodadas, o Fluminense não sabe o que é vencer. A 4 rodadas.
Você acredita que o Fluminense não,
não é questão de acreditar. Tem chance de cair sim, todos esses, ele eu acho. Ele
podia ter ganho outro. Não, chance podia, tem. Mas não venceu. O percentual existe, 2%.
Então, acho que eu vi uma entrevista com o assim. Digão, me desculpe, mas ela te interromper, mas só para dar um elucidar ainda mais a tua opinião, o Digão falou o seguinte: temos que esquecer a Copa Sul-Americana e pensar no brasileiro. Nós temos 41 pontos. Gostei da lucidez do Digão.
Mas o que você acha? Esse pessoal aqui embaixo.
A preocupação tem que existir, minha opinião, sim. Se vai cair, eu acho que não cai. Mas a preocupação, você perguntou, tem que ter preocupação? Tem. Tem que ter preocupação, sim, porque não chegou no mínimo necessário para se livrar do rebaixamento. Agora, eu tenho opinião que os 4 últimos já estão decididos. Chapecoense,
eu não bato
Paraná, Chapecoense, Paraná e Vitória. Esses
e o América Mineiro?
Esses três eu acho que já foram pro saco. O América Mineiro ainda tem um potencialzinho de brigar com o Sport, que melhorou, com outra equipe. Mas vai ficar entre esses três, Sport e também o América Mineiro. Disso não vai sair, é a minha opinião. Eu acredito que fique por aí, siga por aí, entendeu?
Eu sou bem. Da mesma linha, mas eu cravo
o América Mineiro rebaixado.
Eu ponho o Vasco da Gama numa situação difícil aqui, junto com o Ceará e Sport. Eu acho difícil. A do Corinthians talvez não.
Quinta-feira, Borges, posso até me concordar com você. Se o Vasco perder pro Atlético Paranaense, aí já vai.
Mas ainda vão faltar 12 pontos.
Mas aí, meu querido. Mas não é só pontos, tem que o Jaldir falou isso, Borges. Você tem que ver o desempenho dentro do campo. Quer dizer, 12 pontos.
Por exemplo, o desempenho desses 4 aqui, Vitória, América Mineiro, Chapecoense e Paraná, o melhorzinho que tá melhorando é o Vitória.
Não sei se está melhorando.
Não, em termos dos 4, entre os 4.
Mudou o técnico, mas tá, entre os 4 não quer dizer nada. Tem que ser entre 6 para poder pular.
Mas não está melhor que o Sport? O Vitória?
Não, igual, pelo menos.
Pior. Boas, o Sport, nos últimos 4 jogos, disputou 12 pontos com 10. 3 empates e uma vitória.
Aliás,
3 vitórias e um empate. 10 pontos.
Vamos aguardar. Como diz o Orlando Batista,
quem viver verá. Mas eu não fico em cima do muro, hein? Vitória, América Mineiro,
Chapecoense. Não, mas eu não sou pitoniza. Pitoniza não sou.
Não, pitoniza é o que estão jogando no momento.
Vamos aguardar. 5h25 vem aí para falar do São Paulo agora. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que empatou com o Corinthians. Incrível. Teve seu técnico demitido logo no início da semana, no dia de ontem. Vamos lá, meu querido Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
A passagem de Diego Aguirre pelo comando do São Paulo terminou ontem à noite. A diretoria do Tricolor emitiu uma nota oficial por volta das 9 horas, anunciando a saída do uruguaio. Segundo a nota, a decisão foi tomada em conjunto a partir da definição de que o contrato do técnico, que se encerraria em dezembro, não seria renovado. A despedida de Aguirre foi o empate por 1-1 com o Corinthians no sábado na Arena do Timão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha conseguido um ponto na casa do rival, onde nunca venceu, o São Paulo atuou metade do jogo com um homem a mais e mesmo assim foi dominado. O resultado fez o Tricolor cair para o 5º lugar, com os mesmos 58 pontos do Grêmio, mas com uma vitória a menos. Apesar de seguir na zona de classificação para Libertadores, o time hoje teria que passar pela fase preliminar do torneio para chegar à etapa de grupos. Aguirre assumiu o São Paulo em março, no lugar de Dorival Júnior, durante o Campeonato Paulista. Foram 43 jogos no comando do time, com 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de quase 56%. Ele liderou o Tricolor a um primeiro turno acima das expectativas, com a equipe na ponta do Brasileirão. O nome do treinador foi cotado até para assumir a seleção uruguaia, mas a queda de produção no retorno colocou o futuro do técnico em xeque. Após o clássico com o Corinthians, o ex-jogador Raí, que hoje é diretor executivo de futebol do clube, admitiu a preocupação com as atuações e os maus resultados, mas ainda falava em conversar com Aguirre.
O que a gente tem que admitir, o que a gente tem que ver e tem que focar é que o time foi muito mal. O time foi muito mal, temos que ver o que fazer rapidamente para melhorar. Temos 5 jogos importantíssimos para terminar bem o campeonato. Tudo depende do São Paulo, da nossa atuação, tem que rever. Se jogar como hoje, com certeza vai ser difícil ficar entre os 4. Então temos que reverter essa situação o máximo possível, principalmente na atitude e na atuação. A gente não avalia o Aguirre por um jogo ou por alguns jogos apenas, né? Vai ser toda uma temporada, desde que ele chegou até o final da temporada. A gente vai fazer isso com calma e não vamos falar de treinador por causa de um jogo que foi mal ou outro, ou alguns jogos, né? É uma coisa que a gente vai consegue conversando com a comissão técnica e a gente não vai avaliar por um período apenas.
O São Paulo volta a campo na quinta-feira, às 7 da noite, contra o Grêmio, no Morumbi. Confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para esse jogo e os demais da temporada, o time será comandado por André Jardine, auxiliar fixo da equipe profissional e ex-treinador da equipe sub-20, pela qual conquistou vários títulos. E ele pode até seguir no comando do Tricolor em 2019. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu. Ô, Mazela, aproveitar o Mazela aqui logo, porque o Raí já vai falar sobre a saída do Aguirre. Você acha que... A questão é a seguinte, o dirigente chegou pro Aguirre e disse, ó, não vou utilizar você. O próprio técnico também...
Não, ele disse o seguinte, mas que não ia renovar o contrato.
O presidente do Corinthians fez mais ou menos a mesma coisa, ó. O Jair Ventura, não sei até que ponto, porque não tá sendo um bom resultado, ele não sei até que ponto que ele vai ser utilizado em 2019. E também tem a questão do Nenê, que todo mundo diz que quando barra o Nenê dá problema. O Nenê foi barrado. E aí, o que você achou dessa dispensa do Aguirre e o que pode prejudicar o São Paulo?
Eu achei um absurdo, faltam 5 rodadas. E renovando ou não, poderia segurar, não deixar vazar. Independente do relacionamento dele com o time, não vai mudar o quê? 5 rodadas, vai ter que pagar multa rescisória se bobear. Vai ter um custo adicional para o clube. Eu não sei o contrato, mas normalmente é assim. Então foi um absurdo o que o São Paulo fez ao demitir o Aguirre. Se estava dando certo ou não, tá aí. Mas o São Paulo está entre os 4 primeiros, não é isso?
Sim. Agora perdeu para o Grêmio.
Então eu acho um absurdo o que a diretoria de São Paulo fez com Aguirre. Independente de ter bom relacionamento ou não. Agora, que o Nenê é um cara problemático, o Vasco está aí à prova. Ele cria problema. Quando ele é substituído, reclamava. Quando não ia para o banco, não jogava, reclamava. Eu acho o Nenê um cara muito complicado.
Ô, Valdir Luiz, você que trabalhou em clube, pode ter havido um acordo, Aguirre, como sabia que não ia ficar. Olha aqui, diz que vai me mandar embora, porque vou embora logo, porque não está dando certo.
Ele já estava sendo fritado há algum tempo.
Eu respeito bastante a opinião do Mazela, como respeito de todos os companheiros. Mas eu acho que o São Paulo agiu correto, porque a informação que eu obtive é que ele perdeu o vestiário. Quando você fica com um ambiente ruim, fica intratável.
Mas perdeu por quê?
O porquê eu não sei. Eu não tenho ideia.
Porque ele faz um giro de jogadores?
Não sei. Eu tentei falar com o meu amigo Ricardo Rocha, não consegui falar com ele, mas vou mandar um zap para ele me dar informação. O que acontece é o seguinte, eu acho que às vezes você tem que tomar uma atitude no momento. O ambiente estava ruim, o time não está jogando nada, jogando mal, jogando nada o São Paulo. Alguém tem uma atitude, o contrato vai até dezembro, paga um mês e vai embora, porque o ambiente devia estar ruim. E o Raí e o Ricardo Rocha jogaram, e sente quando o ambiente está ruim.
Mas o Aguirre também jogou, pô.
Sim, mas o histórico do Aguirre, se você puxar o histórico do Aguirre, ele não foi bem no Internacional. Ele foi demitido um pouco antes da final da Libertadores. Entrou aquele Fossati lá, ó. Você lembra? Não vou fazer a final da Libertadores. Então, ele não foi bem no Atlético, ele não foi bem no Internacional.
Ok, então o time por que demitir voltando 4 rodadas?
Eu acho que tem momentos, ô Mazela, que você tem que tomar atitude. Se você não tomar atitude, você perde o grupo. É melhor você demitir e ficar com o grupo que perder 30, os caras te derrubam.
Ô, Vambuga, é aquele detalhe em relação ao Aguirre. Eu acho que ele tem uma forma de treinar.
Um cara super amável.
Ele dá a chance a todo mundo e vai girando. O Nenê não estava bem, ele tirou. Você acha que foi um problema de grupo ou o Aguirre decidiu porque já a diretoria dizia que não ia renovar com ele? O que você acha desse embrólio aí do Aguirre, a saída do São Paulo e o que vai prejudicar o tricolor paulista?
Eu acho que o Aguirre é ruim mesmo. Eu já tinha cantado essa pedra aqui. O Aguirre sempre começa bem,
começa, né, com um furacão e termina com um ventinho, porque isso já aconteceu em outros lugares. O cara não consegue concluir um trabalho, levar um trabalho até o fim nas mesmas condições. O time sobe, né? Ele começa e tal, mexe daqui, mexe dali, monta o time, e aí o time sobe e depois começa a cair. É falta de comando, ele que é ruim para comandar o time, eu acho. Improvisa, às vezes improvisa muito, outras vezes escala mal, enfim. Eu acho que é um técnico sem consistência. E eu já tinha dito isso aqui, que o Diego Aguirre não ia esquentar lugar muito tempo no São Paulo.
Valeu,
Silvio. Eu acho que os times, só um pouco rapidinho, que os clubes brasileiros têm que aprender a não trazer técnico estrangeiro. Não está dando certo. Nenhum estrangeiro nos últimos 5 anos que vieram para o Brasil deram certo. Só se deu certo foi Fleita Solis e outras épocas diferentes. No momento, todos os estrangeiros deram com os burros na água.
5h33, voltamos já para falar do Fortaleza, o Leão do PC, o grande campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, 5h36. Só para lembrar que já já vamos falar do Fortaleza. Daqui a pouco vamos falar do Botafogo, que fez uma bela partida, ganhou o clássico, ficando aí numa situação melhor agora no Campeonato Brasileiro. E vamos falar desse Botafogo que venceu Corinthians e Flamengo, 2 compromissos importantes na sequência do Brasileirão. Mas tem uns recados aqui antes do momento estádio, meu querido Luiz Ferreira, dando os recados da nossa live. Tá aqui o nosso Mazela aparece. Mazela, você deixou essa barba por quê? Vamos porque fazer mulher, um DR aqui.
A minha mulher falou, eu adoro você de barba. Eu deixei, ela manda em mim.
Mas você...
Eu não sou certas pessoas que... Bom,
sim, mas essa barba, você está indo ao barbeiro e fazendo, não, modelando ela? Não, modelando?
Eu modelo em casa, eu sou um cara que...
Modelo
tem aquela, em casa. Aquela, como é que fala? Aquele aparelho que também...
Aquela maquininha?
Maquininha, tem uma maquininha.
Philips, antiga. Você lembra do teu tempo? Aquela barbeador Philips.
Não, do seu...
Não era?
É do que teu é cafona? O barbeador?
As duas coisas, você e o barbeador.
Calma, Paulo. Um cara que usa esse bigode há 300 anos.
E pinta o cabelo.
Pinta o cabelo.
Não pinta o cabelo, não. Não pinta o cabelo.
Ele gosta de falar da peruca dos outros. Agora a pintura dele não gosta.
Não pinta o cabelo, não.
É um cara que usa bigode desse não pode falar de cafonice de ninguém.
Mas tá eu tô gostando da barba. Agora, lógico que tem que ir ao barbeiro fazer uma... Não, deixa ela crescer mais um pouco.
Não, não, tem que ser baixinha aqui.
Baixinha mesmo? Você não gosta...
Não, não, não. Pô, mas não, pô.
Mas a dona...
O Valdir chama alguém de cafona, o cara que usa camisa menor que o tamanho dele. A barriga cresce.
A dona
Lena... O botão abre.
A dona Lena tá gostando.
Ela que pediu, que é ela manda.
Você, Luiz Ferreira.
É o seguinte, que a barba é branca e o cabelo é preto. Algo tá errado aí.
Diga aí, Luiz Ferreira.
Não deixa eu dar recado. Vai não lá. Deixa eu mandar um abraço pro Cláudio Alves, ouvindo a gente aqui do Rio de Janeiro, curtindo a nossa live no Facebook. Sente essa do Rômulo Ferrari, Borges. Fala aqui também do Rio de Janeiro. Boa tarde, Carlos Borges, Valdir Luiz, Ricardo Mazella, Jorge Vamburgo. Carlos Borges é minha referência como locutor esportivo. Beleza, estou ligado beleza, no programa do Mundo da Bola.
Eu aprendi com o Mazella.
E Ricardo Mazella também é outra referência dele. Comentou aliás, logo aqui embaixo.
Deixa eu falar. O Rômulo tá manda junto. Mensagem, mas eu estou num momento meio complicado. Eu não estou dando atenção devido ao Rômulo.
Ah,
desculpa esse público aqui, é verdade.
Aí o Roberto Souza, ele fala, boa tarde, meus amigos da Resenha Nacional, do No Mundo da Bola. Valdir, saudações ao Vinegas, placar moral seria 4-1 Botafogo. Perfeito. Esse é o Botafogo que queremos ver. Olha, o Thiago Nunes vai conseguir levar o Furacão, o Atlético Paranaense, para o G4 e ainda vai ser campeão da Sul-Americana. Marcinha Teles, aqui do Rio de Janeiro, manda um abraço para toda a equipe. Eu registro também o Domingos Cunha, nosso Domingos. Abraço para você, meu querido. O Thales Gabriel, Edson Ribeiro, Edson Caio, Luciano Copli e a Solange Passos. Daqui a pouco, mais recados aqui no programa No Mundo da Bola. Borges.
5h39, o professor vem aí. Não, não é uma professora, não é a professora Astrid Nick. Momento professora. Estádio. Professora!
Momento Estádio.
Terminou no último final de semana o Campeonato Sul-Americano de Natação, que aconteceu em Lima, no Peru. Contando todas as modalidades aquáticas, natação, maratona aquática, nado artístico, polo aquático e saltos ornamentais, o Brasil chegou a 54 conquistas, sendo 29 medalhas de ouro, 18 de prata e 10 de bronze. Além das medalhas, o Brasil conquistou também vaga na plataforma para os Jogos Pan-Americanos de 2019 com a atleta Ingrid Oliveira. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva condenou o técnico Fernando de Carvalho Lopes a 1.500 dias de suspensão, além da multa de R$ 300 mil. A decisão em primeira instância pode ser recorrida. O técnico está afastado desde 2016. Fernando Lopes treinava Diego Hipólito e Caio Souza há menos de um mês dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, quando foi denunciado por um menor de idade e foi acusado por 42 ginastas e ex-ginastas de abuso físico, moral e sexual. A equipe brasileira de judô militar participou com 18 atletas do 38º Campeonato Militar de Judô no ginásio poliesportivo do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM, no Rio de Janeiro. A competição terminou com o Brasil conquistando um total de 10 medalhas de ouro e 7 de bronze. O Mundial Militar de Judô 2018 contou com um total de 150 judocas de 19 países. Brasil, Rússia, China, França, Sérvia, Polônia, Myanmar, Arábia Saudita, Chile, Cazaquistão, Catar, Síria, Ucrânia, Tunísia, Kuwait, Burkina Faso, Holanda e Eslovênia. Do Brasil foram 18 judocas, 9 homens e 9 mulheres, que fazem parte do programa de incorporação de atletas de alto rendimento às Forças Armadas Brasileiras do Ministério da Defesa. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
E vamos falar do Fogão. Esse foi realmente o Botafogo que venceu o Flamengo 2-1, não deixou o Flamengo... Nem se mexeu o Urubu, depenou o Urubu no estádio Nilton Santos, Fogão 2-1. E você confere as notícias do Botafogo com ele, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Botafogo campeão desde 1910.
O próximo destino do Botafogo é o interior de Santa Catarina. Na próxima quinta-feira, no feriado da República, dentro da Arena Condá, a equipe carioca tenta superar a Chapecoense e conquistar a terceira vitória seguida no Brasileirão. A Chape está na penúltima posição do campeonato. e ainda luta para escapar do rebaixamento para a Série B. Para o treinador Zé Ricardo, o jogo será uma verdadeira decisão.
Olha, o Campeonato Brasileiro é dificílimo, né? E a gente entende que essas são as dificuldades que nós temos que ultrapassar. Eu acho que o caminho que nós tivemos nessas duas últimas partidas é o caminho que a gente precisa seguir, nos preparar o melhor possível. Sabemos que lá, para a gente, para eles, vai ser uma verdadeira decisão.
Zé Ricardo já tem um desfalque certo para o jogo contra a Chape. É o volante Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
A gente precisa contar com todos. Felizmente perdemos o Lindoso, temos que avaliar Gilson, temos que avaliar Luiz Fernando. Ainda temos alguns atletas em recuperação no DM. Não sabemos com que vamos poder contar. Não tem nada fácil para a gente. Mas vamos tentar construir uma boa semana e tentar um bom resultado lá em Chapecó.
Depois de vencer Corinthians e Flamengo nas últimas rodadas do Brasileirão, o Botafogo chegou à 12ª colocação. Com 41 pontos, mais do que escapar do rebaixamento, o Botafogo começa a sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Passando a euforia de vencer o Corinthians e Flamengo, vamos falar agora da Chapecoense. Passou a euforia. O negócio é euforia, você sabe que dá o final da epa-epa, né?
Claro, então vamos lá.
É, mas tem que ser equilibrado, porque o Gilson não joga, tá fora.
Volta o Moisés.
É, volta o Moisés, e aí?
O Lindoso tá fora. O Moisés
entrou bem contra o Flamengo. Lindoso, Jean, volta?
O Lindoso tá fora, vou ter certeza.
E o Jean, volta?
Jean, volta.
Então resolve o problema?
Resolve, Botafogo. Jogar da manhã, né, jogo contra o Flamengo.
Não, sim, mas para o jogo contra a Chapecoense.
É claro que o Flamengo é muito mais time que a Chapecoense. Eu então o Botafogo tem que entrar em campo, e o Zé Ricardo é uma pessoa que é equilibrada, tem que jogar com o Zé jogando contra o Flamengo, com a mesma vontade, com a mesma determinação.
Aí é que é a pergunta que eu faço, você que trabalhou dentro do clube, é a mesma determinação, a cabeça do jogador?
Sabe por quê? Porque tem uma motivação. Se você ficar em 12º lugar, tem uma premiação. Se ficar em 10º, tem outra. Se ficar em 8º, tem outra. Então, a diretoria motivou para pegar a Sul-Americana. Então, acredito que a motivação vai ser...
Vai ter a Chapecoense para não cair.
É, também.
E tem uma coisa.
Olha lá.
E tem uma coisa. Mas a Chapecoense... Olha, eu vou falar uma coisa para você.
Olha.
A vitória contra o Corinthians tirou aquele peso do time do Botafogo e fez uma partida brilhante.
Mas será que isso... Nós falamos aqui na sexta-feira, você não estava, a questão igual do vôlei. 2-0, parece que vai ganhar o terceiro set, chega na hora, toma uma virada de 3.
Mas você viu a entrevista que o Pimpão deu pro Rodrigo... Ricardo, tu viu que ele falou?
Rodrigo,
Ricardo. Deram broca e acabou o time. Outra coisa que você falou no sábado, viu, Mazella, mais uma vez, é a questão de que o time cai no segundo tempo.
Até
não
que
caiu.
No sábado me surpreendeu.
Sim, mas caiu. Não, teve oportunidade porque o Flamengo deu, mas caiu a produção física do time.
Foi do mesmo nível do primeiro tempo. Mas o Botafogo, sem medo de errar, eu, não só os jogos que eu fiz, mas o que eu assisti também, quando eu não...
Ou seja, tudo.
Houve todos. O Botafogo fez a melhor partida dele no Campeonato
Você Brasil. Também concorda? Falei, falou na TV, né?
Falei na televisão ontem. Isso exatamente foi o melhor jogo.
Fala TV que você participa, qual é? O Luiz Penedo apresenta, quem
é o Tempo
mais?
Extra pela CNT. Canal 9 aberto, 522, a gente fala de 10 e 5 às 11 e 15, a respeito dos times do Rio de Janeiro. Aos eu falei, domingos. Foi o melhor, aos domingos, o melhor jogo... do Botafogo no ano. Falei isso.
Jogou.
E 4-1, pra mim, foi o placar que eu achei que deveria ser a favor do Botafogo.
Eu falei isso, o Bota estava do meu lado, viu? O Flamengo jogou 15 minutos no segundo tempo. O Botafogo se reencontrou no jogo, tomou canto do jogo de novo.
O Flamengo só jogou 15 minutos porque fez o gol. Se não achasse o gol,
e o gol eu também. Sem tirar o mérito do Flamengo, foi um erro do Botafogo. Passe errado. Você perdeu a bola, perdeu.
Mas aí o gol do Valença diz que foi erro do César, foi erro do Remy.
Você tá vendo um lado, Valdir. Você tá vendo um lado só.
O gol
tá sendo
o primeiro gol do Botafogo, na minha opinião. Eu falei isso no meu comentário, porque eu, quando comento, eu esqueço a...
Mas o pessoal tá falando mais do gol do Valença, não, que houve um erro do César.
Eu achei o pior primeiro gol.
Não, em termos de conjunto.
Se você analisar, o César ameaçou sair e ficou... Você viu o tapa que o Eric dá? Ser um goleiro experiente, abafa. Ele ficou dentro do gol. Facilitou. Só diria uma coisa, ligou um ouvinte para cá, Índio, dizendo o seguinte, que o Flamengo vai mudar o cimo, não é mais urubu. Agora é quero. Quero Carioca, quero Libertadores, quero Copa do Brasil, quero Brasileiro e ficou no xerife. E tem uma coisa agora, e tem uma nova coisa aí. Fica a bandeira.
MCMG mandou um recado para você. Faltam 5 rodadas ainda. 15 pontos a ser disputado, uma diferença de...
vaca voada que
o Botafogo cai. É metade dos pontos. É 7 pontos disputados, para 15 disputados, para 7, numa diferença de 7.
Eu vou falar para esse MG o seguinte, a única coisa que acontece em dezembro é a chegada de Papai Noel.
O
do Flamengo acabou.
Olha, meu querido Jorge, vamos rapidinho. Você acha que vencer o Corinthians, o Botafogo venceu o Corinthians e o Flamengo deram força aí pro Botafogo e tranquilo contra a Chape, ou tem que ficar de olho?
É, claro que deram, né? Eu acho que duas vitórias dessas, é claro que o time tá cheio de moral. Agora, eu acho também em relação ao Flamengo o seguinte, se ele perder pro Santos agora em casa, o Dorival Júnior vai fazer companhia ao Diego Aguirre.
Valeu. 5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
E de imediato falando do Fortaleza, o Leão do Pici. Olha ele.
Fortaleza.
Vem aí de peso.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, o Fortaleza é o grande campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Tricolor do PC foi até Florianópolis e bateu o Avaí por 1-0, gol de Rodolfo, aos 49 minutos da segunda etapa. O técnico Rogério Ceni, que conquistou seu quarto título brasileiro, primeiro como treinador, os outros três havia conquistado com a camisa do São Paulo, falou sobre a campanha vitoriosa do Leão na segundona nacional.
Campanha bem consistente, bem equilibrada, né? Tivemos dois momentos difíceis na competição, mas hoje 9 jogos de invencibilidade nesse momento, 9 jogos de invencibilidade no começo do campeonato, quando tinha um time bem, já bem montado, um pouco mais entrosado, e um grupo muito bacana de se trabalhar. Então, acho que os números, logicamente, traduzem, né, ao pé da letra o que é a equipe, a maneira como a equipe joga, sempre propondo o jogo, sempre em função do gol, em função da vitória. mas os atletas, eles explicam, né, o fato, o acontecimento de uma maneira geral. O maior título da história do clube, os caras que compraram uma ideia de trabalho bacana. Hoje até saímos um pouco do nosso tradicional jogo, que é pressão alta, né, para ter um pouquinho mais de perna no final. Estudamos bem o Avaí. Eu acho que eles taticamente cumpriram tudo, e aí o talento individual fez a diferença na parte final do jogo.
Os outros resultados da 36ª rodada: o Vila Nova venceu o Figueirense em Goiânia por 3-1. Já o Juventude perdeu por 1-0 para Ponte Preta no Alfredo Jaconi e foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Brasil de Pelotas foi até Varginha e venceu o já rebaixado Boa Esporte por 1-0. Coritiba bateu Goiás no Couto Pereira por 1-0. CSA e Atlético Goianiense empataram em 0-0. Mesmo placar de Oeste e Londrina, que empataram sem gols na Arena Barueri. Já no Heriberto Rilse, um jogo de 6 gols. Criciúma e CRB empataram em 3-3, que vai salvando aí as duas equipes, por enquanto, da zona de rebaixamento. Tivemos ainda a vitória do Sampaio Correia 2-1 sobre o São Bento, mas com os resultados da rodada, o Sampaio Correia está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Papão segue vivo, foi até Campinas, bateu o Guarani por 2-0, ainda sobrevive com chances aí de tentar se livrar da zona de rebaixamento. Fortaleza, grande campeão, 68 pontos, em segundo, CSA, 59, em terceiro, Goiás, 57, em quarto, Avaí, 57 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, o Paysandu ainda briga para ficar na Série B, 40 pontos, e aí os já rebaixados: Sampaio Corrêa, 35, Juventude, 35, Boa Esporte, 29 pontos. A 37ª rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já começa nesta terça-feira. Orlando Scarpelli, 7:15 da noite, horário de Brasília, tem Figueirense e Paysandu. Às 9:30, Moisés Ucarelli, tem Ponte Preta e Curitiba. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Campeonato Brasileiro Série B.
E o parabéns ao Fortaleza, né? Grande
parabéns,
campeão.
Parabéns ao Rogério Ceni, é muito legal. O Fortaleza vem há 5, 6 anos querendo subir e conseguiu. Demorou, mas chegou. Espero que fique.
Vamos falar do Palmeiras e do Flu. O Fluminense e Palmeiras jogam nessa quarta-feira. Marcela vai transmitir, Valdir Luiz vai comentar, Rafael Monteiro estarão no jogo. Antes, Vasco e Atlético Paranaense estariam ao lado do Jorge Ramos, do Maurício Costa. Maurício Costa, diga aí.
Boa tarde, Carlos Borges. Fim de campeonato é o momento de os matemáticos entrarem em campo. E de acordo com o site Infobola, o Palmeiras tem 92% de chances de ser campeão brasileiro. Já pode gritar, é campeão? Ainda não. E o próximo adversário do Alviverde pode dizer que está tranquilo no campeonato? Também tem chances, só que de ser rebaixado. O Fluminense corre 2% de risco de ir à Série B pelo mesmo site do matemático Tristão Garcia. É pouco, mas será que vai ter moleza para o Verdão? Possivelmente não. O próprio técnico tricolor, Marcelo Oliveira, deixou bem claro que o time precisa vencer para escapar de vez do Z4. Com 41 pontos e na 10ª posição da tabela, o Fluminense precisa deixar de lado um pouco a semifinal da Sul-Americana com o Atlético Paranaense e pensar no brasileiro. O jogo contra o Sport no domingo mostrou uma característica tricolor que vem incomodando a torcida. São 4 partidas consecutivas sem vitória e, pior, sem fazer um gol sequer. Derrota por 3-0 para o Santos, 1-0 para o Vasco, 2-0 para o Furacão na Sul-Americana e um empate em 0-0 com o Sport. Em um momento tão decisivo do ano, a escassez de gols preocupa? O técnico Marcelo Oliveira responde.
Tem que analisar bem os jogos, né, que você citou. Teve um jogo que jogamos com um time alternativo, porque era véspera ou poucos dias do jogo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nós tivemos as dificuldades que todos sabem, né, da boa equipe do adversário e também do campo. E hoje, um jogo atípico, né, porque pelas chances que criamos, parece que foram 17 finalizações e 10 no gol, ou 7 no gol, era para ter saído esse gol, né? E se eu me preocupar muito, eu vou passar a preocupação para os jogadores. Nós temos é que entender que precisamos melhorar e trabalhar para melhorar cada dia. O jogador brasileiro ainda peca muito de não fazer um complemento de trabalho, de trabalhar um pouquinho o cabeceio, a perna esquerda, a perna direita. Essas coisas a gente vai conscientizando e vai melhorando aos poucos. Vamos trabalhar dentro dessa dificuldade que tivemos hoje, principalmente.
Bom, se o Fluminense tem dificuldade em efetivar suas chances de gols, o mesmo não podemos falar do Palmeiras. O adversário de quarta-feira tem o melhor ataque do brasileiro ao lado do Flamengo, com 52 gols marcados. Tem 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Internacional e a cada rodada que passa fica mais perto do título. Já são 18 jogos de vencibilidade no campeonato. E sabe qual foi a última derrota do Verdão? Dá um chute aí. Acertou, se falou contra o Fluminense. 15ª rodada no Maracanã, com gol de Gilberto. De lá para cá foram 13 vitórias e apenas 5 empates. Fácil? Campeão? Filipão discorda e usa o jogo contra o Fluminense no primeiro turno como exemplo para o confronto desta quarta-feira com o Tricolor.
Esse é o último daquela oportunidade que derrotou o Palmeiras. Então o Palmeiras já sabe que tem que estar bem vacinado contra esse time, esse adversário. E tem que ter um cuidado especial neste momento. E é isso que nós vamos conversar com os nossos jogadores. E até foi muito bom que tenhas colocado isso, porque eu já vou colocar a partir de agora no avião para esse pessoal. E se nós estamos com essa sequência, naquela época também estávamos e perdemos. Então, prestar muita atenção.
É bom o Filipão falar tudo o que tem para os jogadores logo, porque no jogo de quarta ele não vai poder comandar a equipe. Ele recebeu um jogo de suspensão pela confusão provocada por Deyverson na partida contra o Ceará. O atacante pegou 2 partidas de gancho, mas já cumpriu uma automaticamente. Também fica de fora do confronto de quarta. Será que o Fluminense vai aproveitar as ausências para voltar a vencer? Ou o Palmeiras vai ficar ainda mais perto do título? Em Borges.
Esse Valdir, você que vai comentar o jogo rapidamente. Palmeiras... Tem que ficar preocupado com o Fluminense ou é um jogo
claro,
tranquilo?
O Fluminense tem camisa, tem tradição, é clássico nacional. É um jogo perigoso para o Palmeiras. O Palmeiras é o favorito, mas o Fluminense pode surpreender.
Será que a estatística, Borges, vai dar certo?
É porque foi o último jogo que o Palmeiras...
Tinha 18 jogos sem perder
isso aí.
E o Fluminense acabou com a
gol
festa.
Do Gilberto.
Quem sabe?
E agora quem sabe? Mas eu acho difícil o Fluminense arrancar qualquer resultado lá.
Olha,
eu vou dizer difícil. O seguinte.
Tomara que eu me engane.
Se o Palmeiras ganhar do Fluminense, ele é campeão semana que vem.
Tá
já
certo.
Joga campeão contra
o porque o Internacional vai. Joga com o Paraná, clube. Se não ganhar,
joga com o Botafogo domingo. Aí
rapidinho.
É fácil.
Vamos lá. Santos e Chapecoense, Luiz Ferreira.
2-0 Santos.
Você, Brandão, Santos e Chapecoense. Você.
1-1.
Eu acho que vai dar 3-0 Chape. Você, meu querido Jorge Vambuga.
4-0 Santos.
Que é
4-0 Santos.
Por quê?
Eu quero saber quanto se explode.
Acho que tem que ganhar para chegar perto de vocês.
Não, que vai ter que cair logo.
Um abraço, tchau. Vem aí o Repórter Nacional. Voltamos amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.